super, super felizes e sentimos muito bem com isso.
Rádio França Internacional.
Passam agora 10 minutos das 5 da tarde aqui em França, desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Nesta segunda parte da nossa emissão, teremos um magazine desportivo hoje sobre o apuramento histórico da seleção feminina de basquetebol portuguesa para o Campeonato da Europa. No espaço convidado, vamos até à Etiópia. Catarina Falcão está na União Africana e entrevistou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, é o nosso convidado.
Convidado.
A Cimeira da União Africana começa no sábado, mas já está a ser preparada em Addis Abeba pelos ministros dos Negócios Estrangeiros no Conselho Executivo que está reunido desde quarta-feira. Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, está na Etiópia para estes encontros preparatórios e falou em entrevista à RFI de algumas das maiores questões que estão a gerar debate neste encontro, como as reparações devidas aos países africanos pelas potências coloniais.
Nós temos uma posição sobre o assunto, aliás já foi manifestada inclusive pelo Presidente da República, no sentido de que em termos materiais nós não temos reparações a pedir. Julgamos é que o assunto deve ser discutido, porque efetivamente houve uma colonização, houve escravatura, portanto, e houve consequências que daí advieram e que naturalmente ainda hoje são sentidos, não é? Portanto, é preciso que os países e os seus respectivos líderes e sociedades aceitem e compreendam isso, o aceitem discutir, sobretudo, não é? Aceitem a realidade e a partir daí, de facto, sejam delineadas novas estratégias para o futuro. Portanto, é nessa perspectiva que para nós é importante olharmos para esta questão e que, no caso concreto da Guiné-Bissau, julgamos que deveria ter uma consequência imediata. Nós pensamos que no quadro do sistema colonial a Guiné foi, enfim, das províncias ou colónias aquela que mais foi prejudicada em termos de formação. Nós hoje estamos a sofrer com isso e de forma considerável. Portanto, julgamos que deverá também haver uma discriminação positiva nesse sentido. Nós estamos a falar, sobretudo, de formação técnica, portanto, académica e científica. Como sabe, no momento da independência, a Guiné-Bissau tinha uma dúzia, ou menos de uma dúzia de quadros de nível superior e técnico, o que é muito grave.
Portanto, isso podia traduzir-se numa maior aposta de intercâmbio de alunos, por exemplo, na construção de universidades. Isso seria algo que a Guiné-Bissau estaria interessada?
Claramente, e é exatamente nesse sentido. Falamos numa discriminação positiva, que de facto em tudo o que seja programas de formação, que a Guiné-Bissau seja de facto olhada de forma especial, para tentarmos, de facto, diminuir o fosso que indiscutivelmente existiu e existe.
A Cimeira está também a ser marcada por eleições, nomeadamente, claro, a eleição do Presidente da Comissão. A Guiné-Bissau já tem ou já apoiou algum candidato para substituir o Presidente da Comissão, Fakim Mahamat?
Digamos, a Guiné-Bissau manifestou recentemente uma certa preferência, mas é claro que nestas matérias a gente reserva-se sempre para o momento final, porque, enfim, de facto, qualquer um dos candidatos apresenta, digamos, excelentes condições para a condução da Comissão da União Africana. Portanto, deixamos isso para a fase final.
Mas houve uma pendência mais para o queniano, para o candidato Olinga?
O Djibouti, digamos, são duas candidaturas que se destacam, não é? Portanto, é natural que entre uma dessas duas, a Guiné-Bissau faça a sua aposta.
Recentemente a CDAO reuniu-se, antes desta grande reunião da União Africana, houve a saída de três países muito importantes. Como é que a Guiné-Bissau se posicionou perante esta saída? Também tem esta política de porta aberta em relação a estes países que saíram?
Nós julgamos que, efetivamente, temos que encarar definitivamente a questão da saída. Como sabe, até hoje, continuamos com a política de porta aberta, continuamos, de facto, a pedir aos nossos países irmãos que repensem, de facto, a sua posição, mas, digamos, temos que encarar as coisas de frente. E, aparentemente, isso já está a ser feito. Nós recebemos há pouco uma notificação da CDAO no sentido, portanto, de nos posicionarmos quanto à sede das organizações sub-regionais que estavam sediadas, quer no Mali, quer no Burkina, quer no Níger, e penso que daqui por diante teremos que adotar uma posição ligeiramente diferente da que temos adotado até agora, nomeadamente, portanto, enfim, verificar se a política de porta aberta continua a fazer sentido ou se, pelo contrário, temos que criar aqui outros mecanismos que, sem excluir ninguém, digam claramente ou tratem preferencialmente os países que fazem parte da União.
Sendo que estes países são assolados pelo terrorismo e, claro, que trazem uma instabilidade à região. Nesse sentido, a Guiné-Bissau continua aberta, por exemplo, a algum tipo de cooperação? Tentam manter as pontes?
Eu penso que esses próprios países não estão interessados em promover, digamos, ou dar cobertura ao terrorismo. Que esse é um problema que nos diz respeito a todos e que devemos continuar a lutar todos, sem excluir ninguém. Portanto, efetivamente, não fazer parte da nossa União não significa não defender causas, não é? E esta é uma delas. Portanto, a luta contra o terrorismo tem que ser assumida como uma causa e nela têm todos que participar, incluindo esses países. Aliás, nós temos dito, inclusivamente, que encararíamos de forma diferente uma eventual aproximação entre esses três países, mas dentro do quadro da CDAO, sem nunca sair do quadro da CDAO, como temos outras organizações, o caso da UEMOA, por exemplo. A UEMOA é constituída por 8 países, todos eles membros da CDAO, que, enfim, experimentam uma fase mais avançada de cooperação e integração e, portanto, é perfeitamente normal que esses três se sintam também nessa matéria. Mas, enfim, para já não é essa a atitude deles, esperamos que repensem, mas que nunca ponham em causa os problemas comuns que nos afligem a todos, nomeadamente terrorismo.
Outro conflito que se vai falar muito aqui nesta, e que já se fala muito aqui nesta cimeira, é, claro, o conflito na República Democrática do Congo, no leste do país. Qual é que é a posição de Guiné-Bissau em relação a este conflito? Neste momento vê-se um Conselho Executivo muito dividido, nem sei se será muito dividido, mas houve ontem, por exemplo, uma indicação muito forte contra o Ruanda. Portanto, não estamos, se calhar, aqui a falar de uma divisão, estamos a falar de um grande alinhamento da maior parte dos países africanos a fazer alguma pressão sobre o Ruanda. Qual é que é a posição da Guiné-Bissau?
Há um alinhamento das Nações Unidas, enfim, não é só a União Africana, penso que no próprio quadro das Nações Unidas há um alinhamento claro nessa matéria, não é? Com alguma responsabilização a cair sobre o Ruanda, e na verdade, enfim, a Guiné-Bissau está também nesse alinhamento. Portanto, nós, sempre que necessário e possível, pediremos ao Ruanda que, de facto, reveja a sua posição, nomeadamente os apoios que têm dado de forma explícita, diria, ao M23, que enfim, está a desestabilizar um país e a criar grandes problemas, portanto, o que não é admissível, não é?
No sábado e no domingo será então a troca da presidência rotativa da União Africana, virá para um país lusófono. Para a Guiné-Bissau é importante ver Angola assumir este papel e como é que também a Guiné-Bissau pensa participar de alguma forma neste mandato de Angola, que acaba por ser um mandato lusófono.
É um mandato lusófono ao qual nós daremos todo o apoio. A Angola pode contar com o apoio da Guiné-Bissau neste quadro da União Africana, assim como nós contamos com o apoio de Angola nos próximos tempos com a presidência da Cplp. Portanto, nós temos que afirmar a lusofonia em todos os lugares onde estejamos e aqui na União Africana é o primeiro mandato de lusofonia e nós tomaremos isso com muito apreço e consideração.
Sr. Ministro, alguma contestação interna na Guiné-Bissau sobre a data das eleições? Muitas ONGs pensam que deveria ser antes, que devia ser em fevereiro. Qual é que é a sua posição em relação a estas eleições?
Não, o Governo já manifestou a sua posição quanto a isso. De facto, houve um adiamento porquanto o Governo entendia que não havia condições para a sua realização no momento em que, a data em que tinham sido agendadas. E essas razões, digamos, permanecem inclusivamente hoje. Aliás, razões que não ficaram a dever-se apenas ao Governo. A própria oposição também criou algumas condições para que nos encontrássemos nessa situação. Para o Governo, neste momento, importa fazer uma só eleição, serão eleições gerais, legislativas e presidenciais, e para isso, portanto, do nosso ponto de vista, há que seguir aquilo que a lei diz, que é, digamos, a marcação de eleições entre 23 de outubro e 25 de novembro. Foi essa a proposta que fizemos ao Sr. Presidente da República. Ele ainda não se pronunciou, mas esperemos que em breve se pronuncie e que marque a data.
Ouvimos Carlos Pinto Pereira, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, a partir de Addis Abeba, na Etiópia.
Desporto. As últimas do desporto, nesta sexta-feira, com Marco Martins.
A seleção portuguesa de basquetebol feminino apurou-se pela primeira vez para o Campeonato da Europa da modalidade, que decorre em junho em quatro países organizadores: Chequia, Alemanha, Itália e Grécia. Portugal fez história no basquetebol feminino. As portuguesas terminaram no segundo lugar no grupo G da fase de apuramento para o Eurobasket e carimbaram o passaporte para a fase final da prova. Em seis encontros, a seleção portuguesa venceu cinco jogos e apenas perdeu um encontro num grupo onde estavam a Sérvia, a Ucrânia e a Macedónia do Norte. A única derrota foi por 71 a 37, frente à Sérvia, em Belgrado, a capital do país. No entanto, na sexta e derradeira jornada, em casa, em Coimbra, Portugal derrotou as Sérvias por 57 a 40. As Sérvias e as portuguesas terminaram nos dois primeiros lugares com 11 pontos. No entanto, a Sérvia ficou na liderança devido a uma melhor diferença de pontos. A seleção portuguesa acabou por ser a melhor nação a terminar no segundo lugar dos oito grupos e carimbou o passaporte para a fase final, visto que quatro das oito melhores segundas alcançavam esse apuramento. Portugal vai ser a única seleção estreante no próximo Eurobasket, que decorre de 18 a 29 de junho em quatro países: Chequia, Alemanha, Itália e Grécia. Em entrevista exclusiva à RFI, Maria Kusturkova, basquetebolista de 27 anos, descreveu-nos a alegria sentida pela equipa ao alcançar um apuramento tão desejado.
Foram imensas emoções ao mesmo tempo e, por um lado, foi alívio de, ok, objetivo finalmente alcançado. Acho que na mesma altura já comecei a pensar agora começar a trabalhar para o basquete. Foi um bocado também tentar acreditar no facto de termos conseguido finalmente, porque é um objetivo que já vem há muito tempo. Mas pronto, foram ali muitas emoções ao mesmo tempo e realmente foi um momento incrível.
A que momento no jogo acreditaram que a vitória estava alcançada, no fundo?
A Sérvia é uma equipa muito forte e acho que nunca podemos assumir que a vitória já está garantida com uma equipa assim, porque é uma equipa muito forte que já mostrou ao nível dos Jogos Olímpicos, Mundiais, que consegue sempre voltar ao jogo. Então, para mim, pelo menos, foi ali só no último minuto que a treinadora já tinha metido as melhores jogadoras no banco e que já estávamos a uma diferença que era impossível já voltar. Mas, para mim, pelo menos, foi só no último minuto que já estava de certeza garantida a vitória.
Como é que foi encontrar-se nessa situação? Como disse, é um objetivo há algum tempo, mas o grupo primeiro não era fácil. Ucrânia, a Macedónia do Norte e Sérvia não são países fáceis, mas encontrar-se na última jornada a ter que obrigatoriamente vencer, porque uma derrota não era suficiente para ser um dos melhores segundos. Tem-se alguma pressão, por exemplo?
Eu acho que era muito difícil dizer obrigação, porque toda a gente sabe a realidade da Sérvia. A Sérvia é um dos melhores países a nível mundial de basquete. Eu até estava a pensar ontem, eu pessoalmente nunca ganhei a Sérvia, já tive vários jogos em formação contra elas e elas foram sempre a equipa superior. Tanto que eu acho que ninguém estava à espera. Até no dia do jogo saiu uma percentagem na FIBA sobre as possibilidades de todas as equipas ganharem no geral da Europa. E a nossa percentagem era a mais baixa de todos os jogos que foram jogados nesse dia. E eu até achei engraçado porque ao mesmo tempo também era o jogo mais importante. E pronto, eu acho que nós fizemos o nosso trabalho, tivemos todas unidas, sabíamos o que era preciso fazer e conseguimos.
Qual era a percentagem?
15.
Então, de 15% conseguiram apurar. Qual é que foi a força nesse jogo, então?
Foi tudo na defesa. Nós sabíamos que dependemos muito da nossa defesa, que é o nosso ponto forte. E pronto, acho que tivemos muito bem a equipa e tivemos objetivos claros, que as melhores jogadoras, os pontos fortes delas, e tivemos de neutralizar esses aspectos.
Já pensa no Eurobasket? E nesse Eurobasket, que se joga em 4 países, já há assim algumas preferências de países onde estar e de países a defrontar?
Eu acho que nós já mostramos que podemos competir com todas as equipas. Já apanhámos uma Bélgica, já apanhámos uma Grécia e Inglaterra, países muito fortes que vão estar presentes no Eurobasket. Já ganhámos à Grécia e às outras duas equipas fizemos frente até aos últimos minutos. Foi sempre um jogo que podia cair para ambos os lados. Por isso, a mim não importa com quem vamos jogar, onde é que vamos jogar. O importante é que estamos lá e acho que somos capazes de lutar com todas as equipas que são nomes no basquete a nível mundial.
Como é que vai ser o sorteio em março? Sem nenhuma apreensão?
É assim, nós passámos em segundo, por isso acho que teoricamente vamos ser sempre os underdogs, mas nós já mostramos que não temos problemas nenhum, até gostamos de estar nessa posição, por isso para mim vai ser divertido ver e começar logo a pensar em como é que vai ser cada grupo.
Quando se faz história por Portugal, o que é que isso representa?
É um momento muito especial para todas nós que já andamos a trabalhar para isto há muito tempo, e isto já tem sido o objetivo há imenso tempo. Para mim, eu estou há 5 anos na seleção, mas há jogadoras que estão aqui há 10 ou mais até, e sei que têm trabalhado para esse objetivo, por isso acho que, para mim pelo menos, acho que foi o momento mais especial da minha carreira.
Igualmente, em declarações exclusivas à RFI, Carolina Rodrigues, internacional portuguesa, que também nos falou do seu percurso, estava com um misto de sentimentos que não dava para explicar e colocar palavras em cima desse apuramento histórico.
Sinceramente, olha, eu ainda não lhe sei responder. Naquele momento é todo um misto de emoções, misturado com o cansaço, o sentimento de missão cumprida e a honra de estar ali e poder representar a seleção neste momento e poder dar aos portugueses esta qualificação, este marco histórico. É um misto, não consigo descrever num só sentimento, porque aquilo é uma explosão de emoções. Aliás, como se pôde ver nos vídeos, nas fotos, estávamos todas a chorar, foi super emotivo. Fazê-lo em Portugal ainda teve mais importância para nós em frente ao público português e, portanto, são muitas emoções ali naquele momento, mas foi espetacular.
Antes do jogo, acreditavam que era possível, porque era obrigatória a vitória. Se fosse uma derrota, Portugal não conseguiu o apuramento. Uhum. E a pressão não era também demasiada?
Sim. Sem dúvida que havia bastante pressão sobre nós, até porque a própria Sérvia já se tinha qualificado na quinta-feira no jogo frente à Macedónia, garantiram aí a sua qualificação e então a pressão estava obviamente do nosso lado. No entanto, esta qualificação é algo que nós procuramos há tantos anos, não só nós como jogadoras e treinadores que cá estiveram antes de nós e que já tinham este grande objetivo que infelizmente nunca foi possível. Tudo isso, obviamente, que traz uma grande pressão para o nosso lado, mas ao mesmo tempo também tínhamos uma grande confiança no trabalho que tem sido realizado ao longo destes 2 anos de qualificação, das 2 janelas anteriores, e nos estágios e a forma como nos temos preparado era como o culminar de todo esse trabalho e de todos esses treinos, e nós estávamos mais preparadas que nunca. O nosso treinador disse-o antes do treino, antes do jogo, disse-o antes do jogo, voltou a dizê-lo, e nós sentíamos isso, sentíamos que estávamos mais preparadas que nunca, e se iria haver algum momento em que nos íamos superar seria no domingo, e foi o que aconteceu.
Voltando um pouco atrás e olhando para esta fase de apuramento desde o início, o grupo não era fácil no sentido em que os nomes dos países eram países que muitas vezes lutavam, até ganhavam a Portugal. Estou a falar da Ucrânia e da Macedónia do Norte, sem falar da Sérvia, que uhum. é uma das melhores mundiais. Quando inicia-se apuramento, já sabem que vai ser complicado?
Sabíamos que tínhamos um grupo difícil, mas começámos muito bem a qualificação com 2 vitórias e acho que isso nos deu ali um boost de confiança para aquilo que seria o resto da qualificação. Começar com essas 2 vitórias foi mesmo muito importante. 2 vitórias, uma com a Macedónia em casa e depois fora contra a Ucrânia, um jogo que não se realizou na Ucrânia, mas foi na Letónia, mas pronto, é um jogo fora, é sempre um jogo fora. E sem dúvida que o início da qualificação deu-nos ali um boost para os restantes jogos. Mas sim, claro que sim, que sabíamos que íamos jogar contra seleções muito boas, com jogadoras individualmente que se destacam todas as janelas e que são referências. Mas, como lhe disse, nós trabalhámos muito para este momento e fomos felizes, felizmente.
Portugal aparou-se pela primeira vez para a fase final do Campeonato da Europa de Basquetebol Feminino. A seleção portuguesa vai conhecer as adversárias a 8 de março, num sorteio que vai decorrer na Grécia, no Dia Internacional da Mulher. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
Também chegamos ao ponto final desta nossa segunda emissão em língua portuguesa aqui na Rádio França Internacional. Já sabes, estamos de volta todos os dias quando o relógio marca às 2 e às 5 horas da tarde, hora francesa. Pode acompanhar-nos também no nosso site, rfi.fr/pt. Desejo-vos uma boa tarde e até amanhã.